Tenho Autismo. E ti? Todos os meses na sua rádio, um espaço de inclusão, informação e evolução. Tenho Autismo. E ti? Um programa da responsabilidade da Fundação Ama Autismo.
Olá, aqui estou eu para o segundo episódio do programa Tenho Autismo. E que é? Sou o Emanuel Ferreira Curto. Se ainda não ouviu o primeiro episódio referente ao mês de abril, então vá já à sua plataforma de podcast preferida e pesquise por Tenho Autismo e que é. Nós estamos disponíveis lá no podcast, que é lá do Grupo Renascença. Conseguimos finalmente ter aí esse lugar. Obviamente também estamos disponíveis no site da Rádio Alto Minho e também no Spotify, no Apple Podcasts, um pouco por todo lado vai nos encontrar.
Tenho Autismo. E ti?
Ora, se o tema da estreia foi sobre a IPSS por trás disto, a Fundação Ama Autismo, então o episódio de hoje será sobre o básico do autismo, a perturbação do espectro do autismo. Os específicos ficam para depois e espero que isto dê para nós podermos chegar lá. O autismo é sobre a configuração neurológica do cérebro de quem o tem, algo que é de nascimento. Sem um vírus para se vitimizar, nem chega a ser uma doença. A maneira de cada um sentir e pensar o mundo, portanto, é para toda a vida. Só alterando por novos costumes, como terapias e medicação, uma coisa ou outra que pode ser essencial para continuar a viver como se vive nestes tempos atuais. Com a palavra espectro ali já escrita e dita o tempo todo quando se refere ao autismo, isso já indica que pode variar em gravidade de sintomas num certo ponto e de ligeireza dos mesmos no outro e por aí vai, assim, não é nada linear. Por isso mesmo é imperativo ficarmos a saber o que é isto do autismo, ao certo. A minha convidada, psicóloga Márcia, que trabalha na Fundação Ama Autismo já há algum tempo e também na Unidade de Saúde Familiar de Espoacente, está aqui connosco via WhatsApp. Olá, seja muito bem-vinda ao programa.
Muito obrigada, Emanuel.
Já agora.
Bom dia a todas e a todos.
Porque eu estou sempre a esquecer do seu apelido, qual é?
É Barbosa, Márcia Barbosa.
Márcia Barbosa, eu vou ter que recordar disso.
Ok.
Então, o que mais se pode dizer sobre o que é o autismo?
Bem, assim, de uma maneira muito breve, para não amassar as pessoas que nos estão a ouvir, o autismo agora, não é? Como tu já bem referiste, uhum, é uma perturbação do espectro do autismo e é considerada uma perturbação do neurodesenvolvimento.
Uhum.
Essa perturbação, não é, afeta o desenvolvimento do sistema nervoso central, fazendo com que o cérebro processe e integre informação de forma diferente. Por isso que cada pessoa que está no espectro do autismo é diferente, porque sendo um espectro não há nenhuma pessoa que se situa exatamente no mesmo ponto de espectro. Portanto, é algo muito individualizado, as pessoas são muito diferentes entre si.
Quais são os primeiros sintomas, assim, que uma pessoa pode notar? Sei que tem alguns que se podem notar à volta dos 3 meses, tem alguns que se notam mais é a partir dos 3 anos, outros talvez até um pouco mais
já
ali dos 6, não é?
Exatamente, exatamente. Normalmente os sintomas aparecem precocemente, como tu dizes, por volta, uhum, dos 2, 3 anos, é que se começa a perceber, porque alguns sintomas já estão lá presentes. Por outro lado, outros sintomas só se desenvolvem ou só se manifestem quando existem algumas exigências, não é? Por exemplo, na altura de ir para a escola, na altura em que as crianças desenvolvem as competências sociais, e aí poderá ver-se a sintomatologia. Esta sintomatologia normalmente está presente em 3 áreas, são as mais importantes, vá, que era a área da comunicação, a área da interação social e a área do comportamento. Portanto, são sintomas nessas 3 áreas, basicamente, entre outros.
Tem alguma explicação para as causas? É que muito se tem especulado ao longo dos últimos tempos, ainda por cima, no último mês, enfim, nas causas, a saber que existe, assim, no governo dos Estados Unidos, não é? Vamos assim dizer.
Claro.
Atualmente, este figurão, não é, de uma família política que, ora, enfim, costumam dizer que ou é gente boa ou é gente besta, não é? Que são os Kennedy, não é? Enfim, o JF Kennedy Jr., não é? A dizer que o autismo é algo que vem das vacinas ou que vem de certos alimentos, um absurdo completo. Mas então,
Exatamente.
quais são as verdadeiras causas? Assim, o que é que sabe sobre isso?
Ok, só esclarecer essa questão realmente das vacinas, que é um tema recorrente já, não sei se foi nos anos 70 ou 80, que alguém lançou um estudo numa revista conceituada à base de saúde
A Lancet?
e,
E que,
sim,
enfim, revelou que nem os A Lancet
aliava.
sabiam que aquilo era uma fraude.
Exatamente, aliava as vacinas como uma possível causa do autismo, mas depois descobriu-se que efetivamente era uma fraude, mas a verdade é que o caos estava um bocado lançado, não é? Porque até as pessoas desmentirem essa notícia, a informação passou e algumas pessoas ficaram com essa ideia. E atualmente, com a desinformação, que agora também aumentou, voltaram outra vez com a história da alimentação e das vacinas, mas a evidência científica descartou completamente a causa do autismo estar junto ou estar aliado à vacinação ou à alimentação. A verdade é que as causas ainda não estão completamente esclarecidas. A evidência científica mais atual aponta para diversas causas, como a predisposição genética e alguma diferença na própria arquitetura do cérebro, não é? Ou seja, como se o cérebro tivesse constituído de forma diferente, nas pessoas que têm o espectro do autismo e nas pessoas que não têm. Mas, efetivamente, não há ainda evidência clara de qual é a causa específica.
Então, o que se sabe é, mesmo dentro daquilo que seria o mais cientificamente correto, ainda é
Sim.
especulação.
Sim, exatamente.
Então, vamos falar então agora do diagnóstico. Então, vamos pensar aqui neste cenário. Vamos pensar que eu não teria sido diagnosticado até agora, não é? Na
Sim.
realidade, eu fui diagnosticado lá por volta que dos assim, lá por volta dos 6 meses já tinha ali alguma indicação que alguma coisa estava errada. Lá por volta dos 3 anos, se calhar é que já se começou a ver um pouco mais. Eu acho que foi mesmo a partir dos 6 que se marcou realmente que era autismo. Mas vamos imaginar que não é o caso, não é? É que eu não tinha sido diagnosticado até agora. Como é que um médico, no diagnóstico procede isto?
Estás a perguntar, desculpa, se fosses adulto e ainda não tivesses
Assim, eu estou a
o
imaginar aqui este
diagnóstico.
cenário, assim, para os adultos, claro, mas também, se quiseres falar sobre o lado, assim, do diagnóstico mais precoce, assim, do autismo, estás completamente à vontade.
Ok. Pronto, atualmente realmente o diagnóstico ocorre bastante precocemente, porque as pessoas já estão mais alertadas, não é, para estas questões do autismo, para a sintomatologia que pode ocorrer.
Claro.
No entanto, o médico, não é, ou a equipa que faz o diagnóstico, porque
Mas
normalmente o
é mais
diagnóstico
isso, é
até é
mais isso.
feito de forma multidisciplinar, tem em conta a sintomatologia observada pelo próprio ou pelos familiares nas várias áreas, principalmente naquelas três áreas que eu falei há pouco, na comunicação, na interação social e no comportamento. E ao fazer o diagnóstico, é óbvio que é necessário que a equipa descarte outras perturbações, porque às vezes há sintomatologia ou características semelhantes em várias perturbações do neurodesenvolvimento e não só, e cabe à equipa fazer este diagnóstico diferencial, não é? Não conseguimos, não convém, nem é útil qualquer um fazer o diagnóstico só porque faz o check em algumas características bem, que são comuns ao autismo, porque podem ser muitas outras coisas.
E é verdade.
Portanto, não é? É isso mesmo, às vezes as coisas têm que ser, às vezes acabam por ser demasiado fáceis as pessoas caírem na tentação de achar que podem fazer um diagnóstico, mas tem que ser feito por uma equipa multidisciplinar e que saiba o que está a fazer, não é? É importante também que esta avaliação permita perceber, o objetivo é isso mesmo, quais são as competências e vulnerabilidades da criança com o adulto, não é? Com perturbação do espectro autismo, porque depois o objetivo da avaliação diagnóstico não é só identificar a pessoa, mas a principal atuação é intervir, tendo em conta a especificidade de cada pessoa, não é? Para a intervenção ser o mais fiável possível.
Pois é verdade. Pronto, sabe-se também, e isto aqui é um problema grave, que o diagnóstico costuma ser mais difícil de se fazer. Não se sabe exatamente se por conta de uma cultura machista ou se por conta de outros fatores, mas acaba por ser um pouquinho mais difícil de se fazer nas mulheres. Por isso é que até agora os dados têm sido mais virados para os homens. O que é que tem a dizer sobre isso?
Exatamente. A questão que se põe com haver menos a partir de, hoje em dia os dados que temos é que a prevalência é mais realmente mais alta no sexo masculino do que no feminino, mas muitas vezes acontece isso porque o autismo nas mulheres está subdiagnosticado, exatamente porque se associa algumas características de timidez, de menos intervenção social, de um comportamento mais reservado ao sexo feminino, vai de encontro àquilo que disseste, da cultura um bocadinho mais machista, não é? E a maneira como a sociedade espera o comportamento da mulher. E por isso que a prevalência pode estar errada por causa disso, porque o diagnóstico nas mulheres está ainda subdiagnosticado.
Pois é verdade. Pronto, sei muito bem, por estar na realidade da Fundação Ama Autismo praticamente desde que foi fundado, sei que há muitas opções de tratamento, nem todas são viáveis para todas as pessoas, mas guie-nos, por favor, em relação àquilo que são os possíveis tratamentos.
Ora bem, se calhar nesta perturbação do espectro autismo, em vez de tratamento, não é? Será mais adequado falar de intervenção,
Claro,
não é? A tal intervenção multidisciplinar na área da terapia ocupacional, da fala, da psicologia, da psicomotricidade, entre outros. E o objetivo desta intervenção, não é potenciar as características da pessoa com perturbação do espectro autismo, no fundo, para diminuir as suas dificuldades. E essa intervenção, quanto mais precoce e individualizada for, mais resultados poderá ter. E estes resultados é o quê? Lá está, não é curar, não é este
Pois não.
espectro, mas
Nem
é.
sequer é uma doença para haver uma cura.
Exatamente, exatamente. O objetivo é mesmo promover a qualidade de vida e a autonomia da pessoa com autismo, não é? Minimizando as dificuldades, as vulnerabilidades e promovendo a adaptação, ao contexto de cada pessoa, porque a pessoa tem que ser funcional no seu contexto, não é? Por isso que a intervenção tem que ser individualizada de acordo com as características da pessoa e com as características do meio que a envolve. O objetivo é mesmo esse, maximizar as competências. Ou seja, dito de outra forma, se calhar a intervenção numa criança ou num jovem com PEA, não é apagar ou fazer desaparecer a diferença, não é, que o caracteriza, mas é perceber como, por um lado, essa diferença pode ser uma mais-valia para a pessoa e para a própria comunidade, e por outro lado, também é importante perceber como é que podemos incluir essa diferença na nossa sociedade, não é? E depois aí entram as verdadeiras políticas de inclusão. Que se trabalha para isso, para que uma pessoa com a diferença, com a PEA, incluída tal como outra qualquer pessoa sem perturbação.
É, e é importante que realmente seja incluída e bem incluída.
Exatamente, não é? É inclusão verdadeira, não é? Como podemos dizer, que seja capaz de acordo com as suas limitações e com as suas competências, também ser integrada na sociedade e ter direito às atividades,
Aos empregos também.
aos empregos, à família, a tudo que uma outra pessoa sem perturbação tem. Isso é que é a inclusão.
Pronto, e agora vamos aqui a este momento em que o convidado fala por si, completamente por si, né? Márcia por Márcia. Enfim, nós sabemos muito bem que ainda há 2 dias nós passámos por um enorme apagão. Eu sei muito bem que Assim, pelo menos para os lados de Sposiende, não sei muito bem ainda, não conversei com o Celso ainda sobre essa questão, não se conseguiu ouvir nem a Rádio Alto Minho, nem a CFM. Confesso que eu fiquei a receber muitas informações é através da Antena 1 sobre o que estava a acontecer em razões de apagão. Como é que foi o seu dia 28 de abril de 2025?
Bem, eu estava a trabalhar e acabei por, uma vez que dou consultas de psicologia, decorreu o trabalho normalmente, não é? Havia sol, portanto a sala estava iluminada e apesar de não haver luz consegui que as consultas decorressem com normalidade. Portanto, não uso equipamentos elétricos, não é? Portanto, só não me permitiu registar no computador, mas... Uhum. Por acaso até uma profissão que conseguiu seguir de forma normal mesmo sem luz. Em casa, claro que depois tive algumas dificuldades, não é? No dia-a-dia, porque é tudo ligado à eletricidade, não é? Não dava para tomar banho, não dava para cozinhar. Uhum. Mas pronto, mas aproveitámos para passear, para conversar com os outros, para aproveitar que estava um bom dia depois ao fim da tarde. Uhum. Foi isso.
Olha, confesso que a minha sorte foi eu ter realmente tomado um duche e ter desfeito a barba, pá, assim, uma hora antes disto ter acontecido, não é?
Ah, ok. Então foi a tempo, não é?
Ah, foi mesmo a tempo, foi mesmo a tempo. Então, é isto, não é? É assim que acaba a nossa entrevista. Muito obrigado, Márcia, psicóloga Márcia, da Fundação Amautismo e também, no caso, da Unidade de Saúde Familiar de Sposiende.
Muito obrigado eu por esta possibilidade de participação para falar um bocadinho sobre este tema que me é tão caro. Muito obrigado a ti por fazeres este programa.
Muito obrigado. Também já agora muito obrigado ao Celso Carvalhosa, que está aqui a ajudar na produção, na edição e também... No fundo aqui na gestão daqui destas rádios e também deste programa mensal. Não se esqueça que este programa está disponível em podcast em muitas plataformas, no site da Alto Minho FM, também no Spotify, na Popcasts, na Apple Music, aonde mais você ouve os seus podcasts. O meu nome é Emanuel Ferreira Curto. Este programa foi da responsabilidade da Fundação AMA Autismo. Voltamos mês que vem. Até lá.
Tenho autismo. E ti? Todos os meses na sua rádio, um espaço de inclusão, informação e evolução. Tenho autismo. E ti? Um programa da responsabilidade da Fundação AMA Autismo.